De facto, uma tarde boa podermos, neste dia 2 de junho de 2023, estarmos aqui para concelebrar acolhimento, reconhecimento e esperança. Acho que hoje a causa, a emoção e, sobretudo, o nosso fazer comum é bem representativo desta expressão de vida. O acolhimento, a satisfação da realização e a esperança do bem-fazer que podemos continuar e devemos acrescentar daqui em diante com a inauguração formal deste edifício especializado para que a Associação de Parvesia Sabral de São Miguel, com âmbito regional, possa prestar daqui em diante. Sr. Vice-Presidente do Governo dos Açores, Dr. Artur Lima, uma saudação pelo facto de, na realização e na concretização política da ação governativa, podermos ter a noção e a importância estratégica de dar continuidade e concretização àquela que é uma história e um percurso de objetivos, planos de serviço aos outros. E hoje estamos, por isso, a dar um ponto relevante numa história que justifica, pela minha parte e em nome do Governo, uma saudação, um reconhecimento e a gratidão a todos os que, do primeiro instante, tornaram possível esta ambição ser hoje uma realização. E, portanto, muito obrigado à concretização que, na pessoa do Sr. Vice-Presidente do Governo, responsável pela área social e da política social do Governo, expressa toda a história, desde a fundação da própria associação, do Presidente Carlos César, de todos os que tornaram possível este percurso que nos permitiu ter hoje um dia de alegria numa tarde boa do dia 2 de junho. De 2023. Quero deixar uma palavra ao Dr. Rui Coimbras, Presidente da Federação das Associações Portuguesas de Parvesia Cerebral, porque representa exatamente uma convicção profunda que eu tenho e que penso que todos devemos partilhar. É de que existem dificuldades muito significativas na vida pessoal, na vida familiar, na vida coletiva. Mas as dificuldades não são sinónimo de impossibilidades. E por isso, na sua pessoa, eu deixo esta convicção profunda. Nós não devemos desistir, apesar das dificuldades, em tornar possível o que é um bem para cada um e para todos. Eu sei bem o esforço que o Dr. Rui Coimbras fez no seu progresso, hoje licenciado, e com a capacidade que aqui revelou e tem revelado ao longo destes anos. Não é a primeira vez que estamos juntos e sempre por uma causa inspiradora e, sobretudo, de dedicação e devoção. Expresso, pois, na sua pessoa, Dr. Rui Coimbras, esta profunda convicção. Nunca farei da dificuldade ou reconhecimento de uma impossibilidade. Apenas um apelo ao esforço para tornar possível o difícil. Queria deixar também na pessoa da Senhora Presidente da Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel, uma palavra de reconhecimento e de partilha de alegria. Aliás, sabe bem, e creio que outras pessoas aqui, designadamente a Engenheira Hilda Brás, que não fazia sentido estarmos num dia, numa tarde de alegria, com a ausência de quem, penhoradamente, sempre se envolver para esta concretização. E por isso, em boa articulação, eu próprio com o Sr. Vice-Presidente do Governo, fizemos da agenda um instrumento para um momento de felicidade e não um impedimento de presenças significativas. E é por isso que deixo esta palavra de saudação, de cumprimento e também de partilha da sua felicidade e alegria, que sei que é comum a todos. Quero saudar, igualmente, a Sra. Presidente da Associação dos Pais e Amigos das Crianças Deficientes dos Açores. Todo esse associativismo é o sinónimo de uma referência que eu quero partilhar convosco de forma mais aprofundada, que é lutarmos contra uma sociedade de indiferença. E este é um objetivo que também transformará o dever de solidariedade num gosto de ser solidário. E isso faz toda a diferença. Uma atitude perante os cânones orgânicos e institucionais da nossa civilização atual, do dever de solidariedade, ser transformado na individualidade e na postura de cada um, num gosto de ser solidário. O dever tem por referência um esforço, um gosto tem por referência a dádiva, o empenho e a dedicação em fazer bem. E por isso quero deixar nestas duas associações esta referência de civilização e de atitude. Queria saudar as demais autoridades, as senhoras, os senhores deputados aqui presentes. Não posso deixar de fazer também uma referência à Sra. Diretora Regional da Segurança Social, também aos dirigentes e à Sra. Administradora do Instituto de Solidariedade Social dos Açores, que sei o quanto acompanham de forma mais intensa, do ponto de vista das corresponsabilidades em tornar possível os grandes objetivos de governação e políticas públicas. Deixar por isso a todos os que, no dia-a-dia, no trabalho, fazem o seu melhor para que as concretizações aconteçam. Tenho de deixar uma palavra emocionada e gostosamente solidária às famílias e aos utentes. Para vós, vale a pena ter a pedagogia e, sobretudo, a exigência de uma sociedade solidária. E é por isso que eu quero partilhar então convosco esta referência que há instantes fazia, que é da minha profunda convicção. Mas não se trata de uma convicção teórica, académica, de manual. Trata-se de uma convicção com praticidade, com referências e exemplos. E isso faz a diferença entre o teórico e o prático. E acho que precisamos, com certeza, de teóricos, mas mais ainda de gente que pratica o bem. Ora, é para mim fundamental que nós combatamos a tendência, muitas vezes, por excessivo materialismo, de uma sociedade indiferente à diferença. As indiferenças à diferença são desprezíveis, não são recomendáveis, não potenciam o humanismo entre a relação de pessoas. E quero, por isso, neste pensamento, deixar uma palavra de cumprimento e saudação ao Padre Duarte Mel, que não, como bem referiu, está aqui na condição de pároco de São José, mas de amigo de quem fez os primeiros passos para a constituição da própria associação de paralisia, que esteve na pensão da primeira banca. É que nós precisamos dar foco a este sentido humanista que não dá, por comodismo, esquecimento e indiferença às diferenças da nossa sociedade. Nós somos todos iguais. Todos fazemos parte em família, no social, no processo educativo, quiçá, como se vê o bom exemplo do Dr. Rui Coimbras, num exercício de integração profissional, à transformação de uma sociedade indiferente, insensível a uma sociedade solidária e empenhada em incluir. As políticas públicas deste governo estão focadas na inclusão, na integração, porque queremos ser proativos e não meramente reativos, nem combatentes da exclusão ou da desintegração e indiferença. Facto é que, primeiro, se formos integrados no nosso objetivo de inclusão, estamos a potenciar uma sociedade culta pelo valor da igualdade e da diferença. Pelo valor e reconhecimento da igualdade em dignidade de todos e de cada um. E talvez nos torne ainda mais sensíveis à importância reativa de combater a marginalização, o esquecimento e a exclusão. E temos, por isso, que ter políticas públicas que possam agir, e não meramente reagir, em simultaneidade. Sim, políticas públicas pela inclusão e integração. Sim, disponibilidade para combater a exclusão e promover a integração e a reintegração. Ora, na deficiência, é assim que temos que agir. Criar políticas de inclusão para que as pessoas possam evoluir neste sentido de uma inclusão pessoal, familiar, social, educativa e, quiçá, profissional. E há muitos que podem chegar a este patamar de uma inclusão profissional, apesar das dificuldades inatas. Ora, as famílias são decisivas, mas são elas autossuficientes para a dimensão do problema desta aposta inclusiva? Não são. Não são autossuficientes. Nem se pode exigir delas essa autossuficiência. A capacidade agregadora e constitutiva das associações é já uma consciência desta insuficiência, da humilde procura de partilha para a ajuda e para notabilidade e notoriedade da ação que promovem em relação com o amor, não é palavra de vergonha para quem quer que seja, é uma expressão de amor, e ela primeiro nasce na família para com, neste caso, a pessoa com paralisia cerebral. O seu filho, o seu irmão, o seu neto, o seu sobrinho, mas também o meu concidadão. Ora, se pudermos ter este alerta, primeiro da expressão do amor, para que reconheçamos um dever de solidariedade e depois um gosto de ação solidária, eu creio que estamos a dar passos significativos no nosso entendimento civilizacional, na nossa responsabilidade pública. E eu sinto-me bem com este percurso, com este entendimento da nossa sociedade e do nosso Estado civilizacional. É por isso que as políticas públicas não vão ser apenas a realização do dever de solidariedade. Vão ser a expressão do gosto solidário que temos numa política inclusiva nos Açores. Para passar deste plano de convicções, sim, de sentimento e amor, passamos então àquelas soluções de materialização. A relação e o recenseamento, como aliás a Presidente da Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel aqui fez referência, é fundamental. Aliás, é uma orientação governativa. Recensearmos quem na nossa sociedade que não se quer indiferente dos outros que observam a diferença, nem sequer envergonhada dos que têm a diferença no seu seio familiar. E por isso é preciso ir ao encontro deles para que tenhamos um recenseamento destas situações e estas famílias não tenham vergonha de não a expor, a inscrever na realidade, que é de responsabilidade coletiva, o que acontece de facto e de verdade nas nossas famílias e na nossa sociedade. E esta política de recenseamento estamos a fazer. Porque é assim que podemos depois fazer a indexação e a alocação dos meios necessários para as efetivas necessidades. Podemos sempre ter uma margem de crescimento. A necessidade identificada é X e podemos capacitar-nos para X mais Y, no sentido de as surpresas poderem estar acomodadas previamente com prudência. Mas, no mínimo, é preciso termos uma noção recenseada do que é a nossa realidade. E por isso, se do meu lado, responsável político, digo que temos o gosto de fazer o recenseamento, apelo às famílias que não se envergonhem de dizer e demonstrar a necessidade de apoio e de solidariedade. É para isso que estamos todos juntos. É essa a co-cidadania. Nós não somos um cidadão isolado. Nós somos co-cidadãos porque partilhamos esta vivência. Daí também, com esta associação, os nossos utentes, as nossas pessoas com paralisia cerebral, umas mais graves, outras menos graves, mas todas com necessidade de apoio e intervenção, temos também a adesão das famílias para esta atribuição e este envolvimento com quem pode apoiar-se do ponto de vista associativo ou das políticas públicas da administração regional ou do Estado. Mas também saber da importância de termos profissionais especializados, sensíveis, mas habilitados, realizados no seu exercício profissional. Portanto, não podemos ser indiferentes às condições de trabalho destes profissionais que não fazem, nesse tipo de intervenção, apenas o exercício profissional. Dão muito também do seu talento, do seu amor e da sua dedicação. E isso não tem remuneração possível a fazer. Mas tem, pelo menos, o dever de dignificação por parte da sociedade, por parte das instituições, em relação ao seu desempenho e empenho. E, portanto, também quero estar sensível nas nossas políticas públicas, aos recursos humanos que temos para servir estas situações e estas instituições associativas. A outra é, também, a investigação numa pesquisa comparada do melhor que se faz no mundo para também fazermos aqui. E termos uma ciência aplicada às oportunidades de reabilitação, recuperação e integração das pessoas com paralisia cerebral neste percurso de sucessos. E precisamos também, sim, de edifícios especializados, sim, de equipamentos de referência que permitam também dar conforto e motivação às próprias pessoas e às suas famílias e aos seus profissionais. Esta comunidade de recuperação da paralisia cerebral tem de sentir-se bem envolvida no espaço onde todos os dias, horas penosas, não apenas sob o ponto de vista do esforço físico, mas emocional, intelectual, mental, precisam ter estas condições. Infelizmente temos aqui um espaço que dá já esta boa aportação. Não interessa o valor. Posso dizer, para que se conheça, são cerca de 4 milhões e 600 mil euros. Não é o valor que está em causa. Pode ser, de facto, a dimensão dos valores, muitas vezes a justificação para não termos com estalar de dedo tudo o que desejamos. E tudo precisa um tempo. Mas não pode ser por causa do custo que deixaremos de fazer ou ter um plano de realização e concretização. Se é suficiente, este não é, não será. Aumenta a capacidade de acolhimento dos 35 para os 50. Já é um alcance positivo de mais disponibilidade de oferta para acolhimento. Sinto-me realizado também com esta opção. Os recenseados e utilizadores habituais andam nos 35, temos instalações capazes para acolher 50. Estamos, por isso, nesse percurso do recenseamento de todos. Mas se hoje estamos a realizar e a celebrar uma concretização, também foi publicado já no Jornal Oficial o lançamento de uma nova obra, neste caso para Santa Cruz na Lagoa, aqui em São Miguel, também num valor de 4,6 milhões de euros para fazer aumentar um percurso de integração e inclusão. Estamos, por isso, investindo, de facto, nas pessoas diferentes, mas iguais em dignidade. Não estamos indiferentes à sua condição. Estamos gostosamente solidários com a sua inclusão e com o seu sucesso das famílias e dos próprios. feliz pelo realizado, comprometido com o tanto que ainda falta fazer. Muito obrigado e bem-aja.